Alô, alô, bem-vindo, bem-vinda. O meu nome é Raquel Santos e este é o podcast Cuida-te. E antes de avançarmos para o tema de hoje, gostava de te pedir primeiro para fazeres uma inspiração bem ampla e profunda, ao máximo que tu consigas, expandir bem os teus pulmões. Retém alguns instantes com ar e expira o mais lento que tu consigas, bem, bem, bem devagar, quase no dobro do tempo que tu demoraste na inspiração. E agora tomba a cabeça atrás, roda o pescoço para um lado, roda o pescoço para o outro lado, bem devagar, sente todas as articulações do teu pescoço a movimentarem-se e depois roda os ombros para trás, roda os ombros para a frente, solta os maxilares e agora sim podemos entrar no tema de hoje. E hoje nós vamos falar sobre gestão de emoções. A primeira coisa que eu vos quero trazer sobre gestão emocional é que é importante olharmos para a gestão emocional como o objetivo de não ser para eu não sentir absolutamente nada. Muitas vezes as pessoas trazem aqui um conceito errado, que a gestão emocional passa por eu começar a ser uma pessoa que reage pouco às coisas, que não demonstra emoções, que fica sempre quase com a poker face, não é? Gestão emocional é definida precisamente pela capacidade de eu sentir emoções, de gerir o que faço com elas, ou seja, de adequar o meu comportamento face às minhas emoções de forma a que seja positivo e traga bons resultados. E bons resultados nem sempre são resultados que nos dão uma sensação de prazer, mas já lá vamos. Então, a primeira coisa que gostava de trazer é a origem da palavra emoção, que vem do latim emovere, é de energia, movera de ação, portanto, uma energia virada para a ação. E este é um objetivo das nossas emoções. Nós sentimos determinadas coisas para que possamos agir em conformidade. As emoções têm variedíssimos objetivos. Um destes é precisamente organizar, quando eu te sinto uma determinada emoção, organizo uma resposta interior para conseguir, no fundo, priorizar quais são as ações necessárias que eu vou ter que ter para gerir aquele acontecimento. Imaginando que vocês têm, por exemplo, fobia de aranhas. Ao serem confrontados com uma aranha, portanto, a emoção que provoca em vocês pode ser de medo, pode ser de repulsa, e o que vai acontecer é que vocês vão sentir imediatamente uma necessidade para agir. Imediatamente vão sentir vontade ou de fugir, ou de paralisar, ou de subir para cima de uma cadeira, ou de matar a aranha, não é? Portanto, há uma série de hormonas que são libertadas no nosso corpo para que possamos ter uma determinada ação face a esta emoção que nós estamos a sentir. Portanto, quando eu tenho uma determinada reação a uma emoção, a reação pode ser eufórica ou disfórica, ou seja, eu posso me sentir bem com aquela emoção. Por exemplo, encontro um amigo que já não vejo há imenso tempo, a primeira coisa que faço quando o vejo é abrir os braços e abraçá-lo e ficar super feliz e super contente. Isto seria uma resposta eufórica, portanto, eu sinto-me bem, adequada, adaptativa ao acontecimento. Do outro lado, por exemplo, uma emoção disfórica seria eu perder um familiar e, obviamente, estar triste, desolada com essa perda. É também uma resposta disfórica, ou seja, não nos dá a sensação de prazer, mas é altamente adaptativa, ou seja, é em conformidade com o acontecimento. Muitas vezes nós somos levados a crer que as emoções ditas como negativas não são emoções que são para ser sentidas. E, na verdade, todo um espectro de emoções é para ser sentido, é para ser vivenciado e o mais importante é que seja adequado ao momento. Portanto, aquilo que nós procuramos nas nossas emoções é que sejam adaptativas aos acontecimentos que estamos a vivenciar. Nós temos um conjunto de emoções primárias, são cinco: é a alegria, o medo, a tristeza, a raiva e o nojo. Alguns autores introduzem aqui também a surpresa e como também uma emoção básica. Depois temos as emoções secundárias, que são as emoções que já carecem de um processo cognitivo, requerem de um processo cognitivo e de um processo de aprendizagem. Por exemplo, os ciúmes. Eu não nasço com a sensação de ciúmes, eu vou aprendendo a ter ciúmes. A vergonha, por exemplo, nós não nascemos com vergonha. Através daquilo que a sociedade nos vai dizendo que é correto ou não fazer, que espera ou não de nós, nós vamos desenvolvendo esta sensação de vergonha. Isto são as emoções secundárias, ou seja, são as emoções que não nascem connosco e que são apreendidas de acordo com a sociedade onde estamos inseridos, os valores que nos são passados, o nosso grupo familiar, os sistemas em que estamos inseridos, tudo isso é o que nos ensina as emoções secundárias. E depois temos ainda as emoções de fundo. As emoções de fundo já são quase como um estado de alma. Ok, já tem muito processo cognitivo envolvido, já há muita vivência desta determinada emoção. Seria, por exemplo, a tranquilidade. E vou já para a parte prática, porque eu perguntei-vos no meu Instagram se vocês gostavam que o próximo episódio fosse com técnicas de gestão emocional, com estratégias para nós gerirmos as nossas emoções. E vamos já para aí, para a parte prática. A primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos em qualquer estado emocional, quando sentimos qualquer emoção, é validar as nossas emoções. Esta é uma das questões mais fundamentais para a gestão emocional. Porque o que acontece muitas vezes é que nós ignoramos as nossas emoções, nós fingimos que não sentimos absolutamente nada, desvalorizamos, dizemos, ah, isto não é nada, isto já vai passar. Se alguém pergunta, mas estás triste? Ah, deixa lá, que isto é uma coisa sem importância. Até porque nós somos educados, de alguma forma, a reprimir aquilo que são as nossas expressões emocionais. Por exemplo, nós, quando somos crianças, muitas das vezes, quando estamos a chorar, os nossos pais, cuidadores, professores, etc., dizem não chores. Não é? Ou quando, por exemplo, estamos muito alegres e começamos a saltar, a cantar, a pular, nos dizem tem calma, acalma-te um bocadinho, senta-te, não faças barulho. Portanto, temos um bocadinho esta repressão emocional e vamos crescendo ao longo do tempo também com esta repressão emocional, com esta incapacidade, quase como se esta questão de ter emoções e de manifestar as emoções não fizesse parte de nós. Por isso, primeira estratégia, validem as vossas emoções. Se estão a sentir tristeza, assumam que estão a sentir tristeza. Se está a ser um dia difícil, assumam que está a ser um dia difícil para vocês. Se é um dia que, ao momento, têm um rasgo de esperança e vos apetece dançar e apetece celebrar a vida, é isso que vão fazer. A primeira ferramenta, a primeira estratégia fundamental é compreender que eu sou também um ser emocional. Eu também sinto emoções e devo aceder, devo validar, devo entender que é perfeitamente natural que me sinta triste, frustrado, zangado, alegre, entusiasmado, satisfeito, com raiva, etc. Tudo isto faz de mim um ser humano. Segunda coisa importante é distinguir ser emoções e ter emoções. Eu sou uma pessoa que flutuo nas emoções. Eu não sou a tristeza, eu não sou a alegria, eu não sou a raiva, eu não sou a frustração, eu não sou a apatia. Eu flutuo naturalmente nestes estados emocionais consoante os estímulos, quer internos, quer externos. Pode haver uma coisa externamente que eu vi que me deixou triste, posso ter um pensamento que me deixou triste. E tudo isto é uma fase, é algo que eu naquele momento estou a vivenciar. Eu não sou triste, eu estou triste. Outra estratégia é nós conhecermos como é que nós nos comportamos perante estados emocionais. Ter um sítio onde eu possa escrever que emoções é que eu tenho, como é que eu me sinto com estas emoções, como é que eu ajo. Vamos escolher a emoção. Raiva. A primeira coisa que eu tenho que tomar consciência é o que é que me deixa enraivecido? O que é que eu faço quando estou com raiva? Que atitudes é que eu tenho? Que comportamentos é que eu tenho? Sem julgamento. É só uma autorreflexão. É para vocês tomarem consciência de quem é que são, como é que agem perante as emoções. Portanto, quando eu me sinto com raiva, eu faço isto, eu tenho este determinado comportamento. Por exemplo, eu grito com as pessoas que estão perto de mim. Quando eu sinto raiva, dou murros na parede. Quando eu sinto raiva, tenho vontade de dizer não sei quantos palavrões e ofender as pessoas. Isto vai nos dar as pistas de como é que eu me comporto quando estou com raiva. Que é para quando eu estiver com raiva, tomar conhecimento de mim própria, é o chamado autoconhecimento, de como é que eu lido nestas situações. A terceira coisa é escrever qual é o melhor comportamento, qual é o comportamento mais adaptativo para a raiva. No meu caderno do Notes do Self, vou ler aqui. Qual seria, ou quais seriam algumas das estratégias para lidarmos com a raiva? Compreender aquilo que eu estou ou não disposto a aceitar. Portanto, aqui tem a ver com os meus limites, traçar limites pessoais e limites na relação com o outro. Por exemplo, fazer exercício físico, aproveitar esta libertação de cortisol no nosso corpo para fazer exercício físico, para dançar e usar a raiva como força motivadora, ou seja, isto aconteceu-me desta forma, esta raiva agora vai-me permitir que eu nunca mais deixe que isto aconteça desta forma. Isto é alguns, são alguns exemplos. Portanto, terceira estratégia, autoconhecimento de como é que eu manifesto as minhas emoções e quais os comportamentos mais adaptativos para que estas emoções tenham um resultado e um impacto positivo em mim e na relação com os outros. A forma de nós também gerirmos as nossas emoções tem a ver com compreendermos o que é que eu posso efetivamente, quais são as áreas onde eu posso efetivamente ter um papel ativo e intervir e quais são as áreas que fogem completamente ao meu controlo. E uma das coisas que mais está no nosso controlo e que nós nem sempre utilizamos é o nosso pensamento. Nós temos uma capacidade incrível, incrível, de pensar em imensas realidades, de sermos imensamente criativos e normalmente utilizamos sempre isto para os piores cenários, para as piores coisas, em vez de utilizarmos isto para também o melhor. Atenção que isto não significa uma alienação da realidade, não é aquela questão da positividade tóxica, do otimismo, ter sempre bom pensamento e de ignorar as coisas que estão menos boas. Não é isso, é uma questão de foco, é uma questão de eu compreender o que é melhor para mim, escolher olhar. Porque não significa, por eu estar numa situação negativa e compreender que ela de facto é dolorosa, ser otimista é precisamente compreender que esta é uma fase, isto é um momento, isto é uma situação da minha vida. O que é que há mais na minha vida? O que é que no futuro eu consigo perspectivar? Que expectativas é que eu posso ter? Isto é ter o pensamento otimista. Outra coisa que tu podes fazer para reeducar o teu pensamento é que situações parecidas com esta eu já vivenciei e como é que eu as ultrapassei. De ir às nossas memórias, tentar procurar situações que foram difíceis, que eu não soube, que na altura não me pareceram assim tão suportáveis quanto isso, mas que eu até consegui dar a volta e que eu até consegui construir algo, ok? Aquilo que é doloroso hoje, provavelmente daqui a uns dias não é, provavelmente daqui a umas semanas não é, mas leva o seu tempo, não precisamos de acelerar processos. Se dói agora, dói agora. Se eu sinto tristeza neste momento, eu sinto tristeza neste momento. Agora, no futuro, eu vou conseguir olhar para esta situação e dizer o que é que aprendi. Então, agora, eu consigo olhar para situações do passado e dizer o que é que eu aprendi naquela altura, com esta situação que me parecia super difícil, que eu achava que não ia conseguir superar, como é que eu consegui dar a volta? Ir buscar esses recursos para o momento presente. Outra estratégia muito importante, implementar no nosso dia-a-dia pequenas rotinas com flexibilidade. Se eu sinto que, de alguma forma, a minha rotina está a ser afetada por questões externas ou internas que me ultrapassam e as quais eu não consigo controlar, é importante que, de alguma forma, eu consiga manter uma rotina que me dê estabilidade, como, por exemplo, levantar de manhã, tomar banho, tomar um pequeno almoço, definir uma hora de trabalho de início, uma hora de trabalho de fim, pausas é que vou fazer, que tempo de qualidade é que vou ter nesse dia. E estar minimamente flexível não significa eu ter uma atitude passiva e não fazer absolutamente nada porque sei lá o que é que vai acontecer, de repente isto muda tudo. Significa ter algumas rotinas que me tragam estabilidade, que me façam sentir eu estou no domínio daquilo que são as minhas funções, daquilo que eu consigo controlar, mas com esta flexibilidade, sem a culpa de não cumprir aquilo que era que eu tinha definido para hoje para cumprir. Portanto, um bocadinho mais de compaixão também convosco. Outra coisa que nos faz muitíssimo bem para gerir as nossas emoções é conversar com alguém sobre elas. Nós vivemos um momento em que todos estamos a passar por uma situação que é comum. A forma como cada um a está a vivenciar, face àquilo que serão as suas necessidades e às suas realidades, é diferente. Mas estamos todos a vivenciar o mesmo problema. Estamos todos a vivenciar a mesma situação. É mais fácil eu falar sobre ela com outras pessoas, porque há esta questão empática. O outro também está a sentir coisas muito semelhantes a mim, às minhas. Então, uma estratégia muito importante para gerir emoções é falar sobre elas. E falar sobre elas é fazer uma videochamada, fazer uma chamada, enviar uma mensagem para pessoas que nos são significativas, para os nossos amigos, para as nossas famílias, de forma e dizer abertamente o que é que estamos a sentir. Então vamos partilhar. Sermos vulneráveis, sem esta questão de quando eu falo das minhas emoções, isso me coloca numa posição de fragilidade. Claro que temos que escolher as pessoas com quem vamos fazer. Tem que ser pessoas que nos façam sentir seguras, tem que ser pessoas que validem também as nossas emoções, que sintam, de alguma forma, esta empatia, que eu sinta que eu não vou ser julgada por estar nesta dinâmica emocional. Portanto, escolher as pessoas com quem eu vou falar, libertar estas emoções. Há uma ferramenta que nós temos ao nosso dispor, que é a respiração. fazer respirações amplas, profundas, com consciência do ato respiratório, é estarmos a ativar em nós o nosso sistema parasimpático, o sistema responsável pela sensação de tranquilidade, de calma, de conforto, de descanso, de bem-estar. Então eu vou deixar na descrição do vídeo de hoje, do vídeo do episódio de hoje, alguns vídeos de respiração. Respirar, estamos a respirar sempre. Portanto, se pudermos respirar com mais qualidade, melhor. Há imensos estudos na área da neurociência que já demonstram o efeito positivo da respiração naquilo que é a regulação emocional. Outra estratégia que nos ajuda a gerir um estado emocional que possa ser um bocadinho mais denso, que não estejamos a conseguir lidar, é nós encontrarmos um momento do nosso dia que seja divertido. E mesmo nos dias em que nos pareça difícil porque estamos mais desanimados, mais tristes, mais desesperançosos, é importante irmos buscar um pequeno momento de humor. E isto pode ser através de um vídeo, através de um podcast de entretenimento, através de uma série de humor. Rir um bocadinho todos os dias é mesmo, mesmo, mesmo o melhor remédio. Depois, naturalmente, exercício físico é ótimo para a questão da regulação emocional, porque nos ajuda a libertar uma série de hormonas que são fundamentais para o nosso equilíbrio emocional. Portanto, exercício físico sempre. Se é difícil fazer exercício físico, se não gostam de fazer exercício físico, procurem uma coisa que vos dê prazer. Dançar é um exemplo, não é? Estar a mexer o corpo. E também é um processo catártico, então pode ser uma boa aposta. E o sono. Muito pouca gente tem uma rotina saudável de sono. Eu vou deixar também na descrição um link para algumas estratégias que vocês podem implementar para melhorar, no fundo, a vossa qualidade de sono. Por fim, não menos importante, e já vos disse que hei de falar de gratidão, porque também sinto que é um tema que depois, acaba por cair assim em alguns exageros, mas agradecer verdadeiramente por algo que nos aconteceu ao longo do dia é fundamental para equilibrar e para gerir e regular as nossas emoções. Independentemente do dia ter sido ótimo ou do dia ter sido muito mau, chegar ao final do dia e conseguir agradecer genuinamente por uma coisa que nos trouxe leveza, alegria, tranquilidade, sensação de bem-estar, sensação de pertença, sensação de afeto, de amor, de amizade. Agradecer genuinamente isto. Para concluir, falar-vos também da importância de encontrarem uma prática que vos traga alguma serenidade. Pode ser um relaxamento guiado, pode ser uma meditação, pode ser ouvir música clássica, pode ser fazer ASMR, pode ser fazer yoga. A minha sugestão é que vocês vão, no fundo, experimentando o que é que para vocês vai funcionando, o que é que faz sentido, porque cada pessoa tem para si as técnicas que fazem sentido. Não há uma receita mágica, não há algo que seja igual para toda a gente, e por isso é que é muito importante a primeira coisa, que é validar o que eu sinto, e a segunda coisa, tomar conhecimento de como é que eu reajo face às minhas emoções e qual seria o melhor comportamento para eu adotar. Gostava de terminar o episódio a dizer-vos que neste momento, na linha de saúde 24, vocês encontram uma linha de apoio psicológico. Deixar-vos a sugestão para pessoas que neste momento possam estar a passar mais dificuldades e que precisem de apoio psicológico e não o consigam fazer, através do privado e nos centros de saúde, nós sabemos que a lista de espera é grande, que procurem junto das juntas de freguesia, junto das associações locais, porque muitas vezes existem consultas com valor social ou mesmo consultas gratuitas, verem também nos núcleos para estudantes, nos núcleos das universidades, muitas vezes também têm este tipo de consultas e de apoio, portanto, é procurarem isso, saberem que estamos todos suscetíveis a um determinado ponto sentirmos que não somos capazes de suportar as nossas emoções e que nesse momento devemos pedir ajuda e que isso é absolutamente nobre. Muito obrigada, espero por ti no próximo episódio e até lá, cuida-te.